Eleições 2026. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos dar início aqui, na verdade, dar continuidade, né? Porque nós já tivemos aqui entrevista com outros candidatos dentro do Jornal 98 Notícias, mas deputado estadual, nós estamos começando hoje essa série de entrevistas. De início aqui, vamos conversar com o deputado estadual e candidato à reeleição, Júnior Nascimento. Só para esclarecer aos nossos ouvintes, os dois representantes aqui dos candidatos que são do município de Campo Formoso estiveram presentes, participaram do sorteio, e neste sorteio ficou definido que a primeira entrevista mediante esse sorteio seria com o deputado estadual e candidato à reeleição, Júnior Nascimento, que será o nosso entrevistado de hoje, e amanhã será a vez da entrevista com a candidata Denise Menezes. Então foi mediante sorteio que essa ordem foi definida. Agora 1:11, deputado estadual, candidato à reeleição, Júnior Nascimento, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Marcondes, boa tarde, Macário, saudação a todos os ouvintes da Rádio 98, mandando aqui um abraço a toda a população campo-formosense e da cidade de Circos Vizinhas. Fica aqui a minha saudação ao nosso prefeito Elmo, ao nosso vice Jaci, ao nosso deputado federal Elmar, todos os nossos vereadores, suplentes, as equipes que estão engajadas, vocês sabem que a eleição a gente tem que rodar muito o estado todo, e graças a Deus, nos dias que a gente não pode estar presente, nem eu nem Omar, estamos muito bem representados pelas nossas lideranças políticas, pela população que está visitando casa em casa, mostrando o nosso projeto, prestando conta do nosso mandato no decorrer desses 4 anos e, claro, renovando o nosso compromisso. Saúdo também as mulheres que desde a pré-campanha fizeram um lindo movimento chamado Elas Estão Com Eles, mostrando assim a força da mulher no apoio à nossa candidatura, a minha, do deputado Elmar, que é a Semineto, dos nossos senadores. Então, reunimos mais de milhares de mulheres no Clube Joá, e daí em diante, a partir desses momentos de pré-campanha, estão firmes e fortes nessa caminhada de fortalecimento da nossa candidatura. Bom, e salto também as lideranças regionais, uma vez que a Rádio 98 também tem abrangência em toda a região, e graças a Deus eu tenho apoio e sou votado em toda a região.
Ok, feitas as saudações, a partir de agora nós vamos começar a cronometrar o nosso tempo da entrevista aqui com o candidato a deputado estadual, Júnior Nascimento. Candidato, segurança pública é o assunto que se destaca nessas eleições. Quais as suas propostas nessa área? Como observa a possibilidade de construção de um presídio e da delegacia da mulher no território do Piemonte Norte do Itapicuru?
Olha, já começamos com a pergunta extremamente importante. Eu até parabenizo a rádio por essa série de entrevistas, até sugeri no ato que a gente pudesse fazer um debate tete a tete, para poder um debate saudável, claro, para expor as ideias, mas não deixa de ser satisfatório a gente ter essa sabatina, poder estar discorrendo. Segurança pública é algo extremamente discutível no atual cenário, principalmente no estado da Bahia. Levamos em consideração que das 10 cidades mais violentas do Brasil, 6 estão no estado da Bahia, né? E o índice da violência, eu até pesquisava agora há pouco, a gente vê que antigamente a violência predominava apenas nas capitais. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos Eunápolis como a segunda cidade mais violenta do Brasil. Nós temos Porto Seguro, Simões Filho, Jequié, Juazeiro, cidade próxima. Então é algo extremamente preocupante e alarmante. As facções, ontem eu tinha uma reunião marcada para o bairro São Cristóvão e Salvador, tive que suspender porque houve troca de tiro, 3 pessoas foram baleadas. Então nós estamos vivendo num estado extremamente entregue à facção. E a gente tem sim que pensar na construção de presídios, nas delegacias das mulheres, inclusive a força da mulher é algo que nosso grupo tem tido a maior preocupação, e a prova é que nós estamos, inclusive, já licitados, se não me engano, para iniciar a obra, dependia do alvará do Corpo de Bombeiro, como a Casa da Mulher, aqui no município de Campo Formoso, um investimento alto. E então, assim, eu acho que a gente precisa sentar com as autoridades, ouvir as tropas, o fortalecimento do policiamento. Não é justo a gente ter um policiamento que não tenha a força de combate que as facções têm. Então, eles já entram num duelo, numa troca de tiro, numa busca do combate à criminalidade de maneira inferior. Então, a gente precisa ter esse fortalecimento, e tudo isso será possível após o ano que vem, se Deus abençoar, a gente possa ter a Semi Neto como governador do estado e eu possa estar levando a voz da região e a voz da Bahia para que a gente possa amenizar e tentar combater a briga das criminalidades.
Ao trazer o repórter Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista com o deputado e candidato à reeleição, Júnior Nascimento. Marconi.
Candidato deputado Júnior Nascimento, boa tarde, seja bem-vindo. Quais são as suas propostas para melhorar a saúde na área da regulação e os exames de alta complexidade nos municípios, principalmente no interior baiano, fora da região metropolitana?
Olha, outro tema muito importante é a saúde pública. As pessoas sabem, aos ouvintes que estão me ouvindo nesse momento, independente que seja correligionário, adversário, eu tenho certeza que todos têm alguém, ou conhecido, ou familiar, que sofre na fila da regulação, à espera de uma transferência, à espera de um exame. Então é necessário que existam os investimentos. Eu vou dar um exemplo. Se criou as policlínicas, mas não adianta uma policlínica onde a oferta que é dada para os municípios do porte, a exemplo de Campo Formoso, de apenas um percentual pequeno para ressonância, para exames dessa natureza. Então nós temos uma demanda reprimida muito grande, mas assim, Marconde, eu me orgulho muito que eu venho aqui falar de proposta, mas venho também prestar conta. E vocês sabem que o deputado estadual, eles têm a emenda positiva. E na área da saúde, aqui eu fui o deputado estadual que mais recursos colocou emenda para o município de Campo Formoso. Nós colocamos a emenda para duas ambulâncias, a construção de um UBS, está lá sendo construído em Boa Vista dos Pauzinhos, está todo vapor, a construção no valor de R$1.822.000, equipamentos para kit odontológico, ultrassom portátil, raio-x móvel, colocamos uma van. Colocamos também custeio para o município no valor de R$500.000. Então, além da gente ter a proposta de ter que sentar com o secretário de saúde local, e aí eu não digo só local, o município de Campo Formoso, mas o secretário de saúde no contexto geral, porque existe essa coparticipação do governo do estado com os municípios e, claro, do governo federal. Então, é necessário que a gente possa escutar os secretários municipais, os consórcios que são estabelecidos através de prefeitos em cada regionais, para que a gente veja as necessidades ideais e buscar achar as soluções. Então, na medida que eu venho aqui dizer que esse meu pensamento de ter ao meu lado um governador do estado, para que eu possa sentar, dialogar com ele, levar essas demandas ouvidas por esses secretários, aí vocês podem ter certeza, aqui na região eu sou votado por diversos prefeitos, mas também estarei aberto a ouvir secretários, prefeitos que não votem comigo, porque hora empossada a gente passa a ser representante de todo um estado, em especial do nosso Piemonte de Itapicuru.
O candidato Júnior Nascimento, como o senhor já falou, o senhor está falando aqui para vários municípios da nossa região, especialmente do território do Piemonte Norte do Itapicuru. Pensando nesse aspecto, eu vou trazer especialmente aqui para o nosso território. Quais os investimentos que o senhor propõe para a agropecuária no território aqui do Norte do Itapicuru?
Nós temos uma área de muita pujança no setor da agropecuária, no setor agrícola, no setor da valorização do homem do campo. E nós precisamos muito ouvir cada categoria. Nós sabemos que anualmente sofremos com as estiagens, sofremos com a seca e precisamos fazer planejamento. Eu cito exemplo o município de Campo Formoso. A gente sabe que anualmente passamos por esse período de estiagem, mas o prefeito tem tido toda preocupação na medida que perfurou mais de 300 poços artesianos, na medida que distribuiu mais de 1.000 cisternas, na medida que distribuiu carros-pipas para abastecer a cisterna, na medida que fez limpeza das aguadas, revitalização de rios. Então, na medida que a gente tem essa precaução do combate à seca, não fugindo do setor da agropecuária, mas uma coisa tem relação com a outra. Porque se a gente tem uma água para abastecer na agricultura, uma água que favoreça a agropecuária na medida da caprinocultura, da ovinocultura, a gente possa estar fortalecendo esses segmentos. Na época de Paulo Souto, é algo redundante, mas nós tínhamos o cabra forte para valorização dos nossos caprinos na regional. Nós tínhamos também o nossa fibra, que era para fortalecer o sisal também, principalmente do município de Campo Formoso e regiões circunvizinhas. Então a gente vai estar sentando também com as associações, que é muito importante, a valorização das associações. Nós somos aqui em Campo Formoso o grupo político que mais escuta as associações, que mais contemplou as associações. Nós já entregamos aqui para o município de Campo Formoso algo em torno de 20 tratores agrícolas, na medida que fortalece o produtor rural. E aí vai para todos os associados. Então, esse é o nosso pensamento, ouvir, porque não adianta apenas o pensamento individual do parlamentar, não adianta o pensamento individual do governador, mas nós precisamos ouvir quem está vivenciando o dia a dia. E é isso que eu proponho, tá mantendo esse diálogo. E isso, Marconde, Macário, eu falo com bastante propriedade. Eu fui o único deputado da história de Campo Formoso que todos os meses, nesse período que eu sou deputado, visitei Campo Formoso. Todos. Não ficou um mês sequer sem visitar a sede, visitar o interior. E isso me orgulha, porque quando eu, há 4 anos atrás, eu coloquei meu nome para apreciação da população, eu já tinha tido o respaldo da população através do voto nas urnas. Eu já tinha sido vereador por 4 vezes, eu conhecia a peculiaridade local, eu conheço ponto a ponto, eu fico muito satisfeito quando eu chego em Campo Formoso, que os vereadores me acompanham, a gente vai à zona rural. Mas se um dia os vereadores não puderem ir comigo, eu posso ir sozinho, porque eu conheço cada canto, eu não dependo só dos vereadores para chegar nos lugares. Então, o político, a população tem que saber em quem votar, porque realmente tem que votar alguém que conheça os lugares, que conheça as peculiaridades dos lugares e que as pessoas possam estar nos conhecendo. Então, muito me conforta eu saber que o ano que vem, tendo ao lado um governador como a Semi Neto, que é um cara testado, aprovado e que vai estar disposto a ouvir, até porque nós vamos dar uma oxigenada na gestão, com certeza a gente vai estar contribuindo muito para a agropecuária do nosso município.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o candidato a deputado estadual, Júnior Nascimento. Fazer um agradecimento aqui ao pessoal que está acompanhando através do rádio convencional, mas também o pessoal que acompanha através do site e do canal da 98FM no YouTube. Marconi.
Candidato Júnior Nascimento, o tema agora é educação. Como o governo pode melhorar a educação sobre o índice do IDEB e expandir o nível superior através de universidades ao interior do estado? O que é que o senhor projeta de futuro?
Precisamos ter uma educação de qualidade. Eu acho que a educação é um pilar de toda administração pública. É inadmissível que um estado do tamanho da Bahia, um estado tão potencial como temos a Bahia, é o estado mais atrasado do Nordeste. Você tocou um ponto importante, mas IDEB, nós somos o último do Nordeste e o penúltimo do Brasil. A educação da Bahia está de mal a pior. Não adianta apenas você construir um prédio com recurso de precatório e não colocar as aulas para funcionarem a contento. Você chega, não tem municípios aí que construíram aqueles prédios, aquelas escolas que o governo construiu em toda a cidade, mas, infelizmente, na prática, os índices não são animadores. E aí você precisa valorizar, você precisa intensificar as aulas em horário de tempo integral. E eu destaco o próprio município de Campo Formoso mais uma vez. Hoje nós temos várias creches sendo construídas ao mesmo tempo, nós temos escolas sendo construídas, nós temos escolas sendo reformadas. Eu destaco essa semana, eu vi nas redes sociais, a escola do Garimpo Socotó. A emoção dos pais, dos familiares, de ver que suas crianças estão sendo valorizadas com fardamento, com merenda de qualidade, com entrega de notebooks. Então, assim, você precisa valorizar também, Marconde, Macário, o servidor. Você nunca vai ter uma educação de qualidade se você não reconhece o papel importante que um professor tem. E isso eu falo com propriedade, por diversas vezes chegaram um projeto lá na Assembleia, inclusive discutindo com a APALB sobre essas pautas, e pronto, são importantes. O governo, infelizmente, ao longo desses 20 anos, não envia para aquela Assembleia projetos relevantes e de valorização, nem de capacitação, nem de valorização dos servidores ativos e os inativos. Então, nós precisamos ter a questão estruturante, precisamos, ótimo, mas precisamos também ter a valorização do profissional. É por isso que o nosso grupo sempre valorizou bem o servidor público. Não é à toa que hoje nós podemos contar com o apoio de mais de 95% dos servidores públicos do município de Campo Formoso, porque sabe que nosso grupo é um grupo que valoriza. Então, é esse pensamento que a gente também vai estar levando para o estado da Bahia.
Candidato Júnior Nascimento, como o senhor pretende direcionar as chamadas emendas impositivas?
Olha, discutindo, vendo as prioridades, como eu já falei, hoje tudo é público. Todo cidadão basta acessar o portal da ALBA e sabe quanto para cada parlamentar destinou para cada município. E durante esses 4 anos de emenda impositiva da minha autoria, que é o mesmo valor que todos os 63 deputados têm, eu fui o deputado que mais trouxe recursos para o município de Campo Formoso. Me honra bastante. E aí, como eu te falei, eu consegui trazer na área da saúde com 2 ambulâncias, com van, com a construção da unidade de saúde e equipamento. Vamos equipar também, não só construir no Boa Vista Paulzinho, que já está lá com mais de 60% da obra pronta, mas vamos equipar kit odontológico, kit de eletro digital, raio-x digital, ultrassom portátil, custeio de 500 mil para o município. Na educação, eu já entreguei também 2 ônibus escolares no município de Campo Formoso, entreguei materiais para as escolas, em especial o Colégio José Telésforo, investimento no IFBA. O IFBA agora vai estar recebendo recursos para comprar 3 laboratórios, foi emenda do deputado Júnior, sem contar tanto que o deputado federal mais já trouxe. Nós trouxemos recursos também na CETU, na SUFOTU, valorizando a economia através dos festejos, através da cultura, da tradição. Foram mais de 3 milhões, foram 350 mil na SUDESE com produtos esportivos. Então, como é que a gente vai dar essa continuidade? Da forma que fizemos ao longo dos 4 anos, ouvindo as prioridades, ouvindo os gestores. Eu destaquei aqui o município de Campo Formoso por se tratar de uma rádio local, mas todas essas demandas a gente tem conseguido fortalecer os municípios. Macário, Marconde, uma coisa que me honra muito, e aqui deixo até aberto para quem quiser me desmentir, mas dos municípios que eu fui votado e outras novas parcerias, não tem sequer um município para eu não ter conseguido levar algum investimento. Isso me honra muito. E olha que nós estamos na oposição. Tenho certeza que a partir do ano que vem, quando estivermos com o ACM Neto, governador, Elmar em Brasília, eu dando a continuidade na Assembleia Legislativa, nosso prefeito, nosso vice aqui em Campo Formoso, os nossos vereadores, muito mais investimento a gente conseguirá trazer.
Eleições 2026. Agora já 1h30, nós retornamos aqui então com a nossa entrevista ao vivo de hoje no Jornal 98 Notícias, com o candidato a deputado estadual Júnior Nascimento, do União Brasil, dando continuidade aqui à nossa série de entrevistas com candidatos nestas eleições de 2026. E agora Marconi já traz aí perguntas do ouvinte pelo 98837-0676. Marconi já trazendo as perguntas aí do ouvinte, Marconi.
Deputado Júnior Nascimento, algumas perguntas poderiam ser direcionadas à Prefeitura Municipal de Campo Formoso, à Secretaria de Infraestrutura. É sobre água e calçamento. As pessoas pedem o seu intermédio. É o caso do Giovanni, de Água dos Pássaros, a Arlete, de Campo Frio. E temos aqui 2 áudios que foram enviados ao Departamento de Jornalismo, o senhor Adilson e a senhora Maria, com relação a abastecimento de água e intervenção da Embasa. E o senhor poderia já complementar, dentro deste tema, falar sobre reforço hídrico para o interior do município de Campo Formoso e ações da Embasa, logo após ouvirmos aqui a participação no Jornal 98 Notícias.
É isso, vamos então ao áudio que os foram enviados pelos ouvintes.
Boa tarde, sou Adilson aqui da comunidade de Campo Frio e gostaria de saber, deputado Júnior, se tem alguma obra prevista aqui para Campo Frio. A gente sabemos que eles inauguraram a quadra aqui, é um bem para toda a comunidade, mas a comunidade carece ainda de um calçamento aqui da praça. E referente à água, se tem alguma coisa prevista para o abastecimento de água aqui do Campo Frio, já que a gente é por caminhão-pipa e está muito complicado nessa questão do tempo sem chuva.
Boa tarde, aqui é Maria Santos. Eu gostaria de saber do deputado, juntamente com a prefeitura, a Embasa, que resolvam, por favor, a gente pede assim encarecidamente, que resolvam a situação dessas ladeiras aí no centro da cidade de Campo Formoso. A ladeira atrás do hospital, Antônio Cassiano Lopes, e as outras demais ladeiras. Não dá para trafegar nem de carro, porque o saculejo é grande. Os idosos não podem andar, porque tem muitos buracos.
Aí, portanto, o candidato Júnior Nascimento, o senhor Adilson, de Campo Frio, fala sobre calçamento e água, e a senhora Maria Santos, manutenção do calçamento de ladeiras.
Olha, foram 2 perguntas. Aproveito para agradecer a participação do ouvinte, muito importante a participação popular, mas a gente fala com bastante propriedade aí em relação a essas duas perguntas. Primeiro, relatando a Água dos Pássaros também. A Água dos Pássaros que nós pavimentamos com asfalto lá, diversas ruas. Você chega hoje na Água dos Pássaros, nós construímos uma praça. Nós fizemos asfalto nas principais vias, já tínhamos feito também pavimentação e podem ter certeza que está no nosso radar. É porque nós pegamos uma demanda reprimida muito grande, mas confesso que ao longo desses 6 anos nós já pavimentamos entre asfalto, intertravado e calçamento para mais de 400 ruas. Então, podem ter certeza que a gente vai chegar aí. Própria Água dos Pássaros, assim como Lagoa Rasa, são prova desses investimentos. Em relação a Campo Frio, o ouvinte bem respondeu, nós entregamos, Macário, também lá uma quadra, que era um anseio antigo dos moradores, principalmente da juventude. Nós também, em relação à água, os moradores são testemunhas, já perfuramos vários poços lá, infelizmente sofremos com pouca vazão, deu condição, mas a gente vai estar buscando soluções sim, assim como a pavimentação de intertravado, que está também no radar, no planejamento para a comunidade de Campo Frio. Em relação às ladeiras, nós fizemos a maior pavimentação asfáltica da sede do município, hoje nós devemos ter aproximadamente 85, 90% da nossa sede toda asfaltada, e pode ter certeza que nos próximos programas essas ladeiras da Rua da Palha e tantas outras vão ser contempladas.
Marconi.
Sobre o turismo, quais os investimentos que Campo Formoso pode receber através do seu intermédio, através de investimentos do governo do estado?
Eu acho que o turismo de Campo Formoso nunca teve tão em evidência como está agora. Nós conseguimos por duas vezes, num intervalo de 2 anos, trazer o ministro do turismo, Celso Sabino, aqui no município de Campo Formoso. Inclusive, uma das coisas que fortaleceram para o fortalecimento, que favoreceu para o fortalecimento do turismo aqui, foi o Festival das Esmeraldas, que será realizado agora no mês de novembro, foi a FEPA, que também proporciona, já que nós temos o fortalecimento das pedras preciosas, nós temos uma secretaria atuante no município de Campo Formoso, e muitas das coisas às vezes não vem mais por não ter ao lado uma secretaria de Estado do Turismo que não me ajudasse a trazer mais investimento, assim como o deputado federal traz através do Ministério do Turismo. Mas tenho certeza, e a população campo-formosense sabe, que se Deus abençoar, a gente possa ter o governador ACM Neto ao lado. Eu vou estar junto com o Elmar, em Brasília, através do Ministério, eu na Secretaria de Estado, buscando trazer muitos e muitos investimentos para o turismo, porque é algo que nós temos de forte, de pujança e que merece o nosso carinho e reconhecimento.
Olha, nós ainda temos algum tempo aqui na nossa entrevista. Eu queria voltar a um tema que a gente já falou, mas para que o senhor explorasse um pouco mais, porque a gente sabe que é um problema de todo o Estado. Saúde. O que é que o senhor, aí eu pergunto, o senhor que tem acompanhado das discussões na Assembleia, tem visitado os municípios, o que é que o senhor acha que precisa ser feito para dar uma resposta a esse tema à população baiana?
Olha, eu acho que tem que a saúde ser encarada de forma séria. Nós não podemos estar terceirizando o serviço na saúde. Se vocês pegarem a maioria dos hospitais, estão terceirizando o serviço. Vou dar um exemplo do Senhor do Bonfim. Um hospital que era municipal, o governo estadualizou e já a Fundação José Silveira já assumiu. Claro que a Fundação não tem a prioridade, isso é nítido, é objeto de questionamento por diversas vezes, em ofertar uma saúde de qualidade. Jacobina, da mesma forma. Então nós precisamos ter os espaços de saúde, que são os hospitais, mas nós precisamos ter o serviço ofertado sem a terceirização desse serviço. E aí, como faria? Nós temos várias equipes preparadas, nós temos o chamado concurso público, uma vez que nós estamos falando de serviços, até para não virar hospitais gabinete de emprego. Então, quando você tem um hospital que possa atender a população de maneira séria, isso eu falo em todo o estado da Bahia, sem ter nenhum tipo de conotação política, isso proporciona para que a gente tenha uma saúde ainda mais eficaz e de qualidade. Considerando também que não adianta a gente ter os leitos e não ofertar os serviços. Por diversas vezes a gente viu o governo, sim, e eu não venho aqui para estar falando mal de gestão, de nada não, mas nós não podemos também fingir que não enxerga. É o nosso papel de cidadão. Não estou aqui não, o Júnior, deputado, candidato à reeleição, que foi parlamentar de oposição, não. Eu estou falando aqui como cidadão. Um cidadão que pensa nos filhos, nos pais, que pensa na população de maneira geral. Então nós precisamos ter um serviço que esteja em consonância com os municípios, que deixe as questões políticas de lado, que busque esse diálogo com os municípios de bases oposicionistas. Nós precisamos ter um serviço de média e alta complexidade muito mais eficaz. Então, para que a saúde nossa tenha essa guinada, que hoje é surreal. Eu acho que até quem está me ouvindo nesse momento sabe que eu estou falando isso. Todos, a população sabe que já tem um amigo, já teve alguém, ou que está há muito tempo na fila da regulação, que morreu. Então, para que a gente oferte o serviço, não precisamos ter apenas o espaço físico, precisamos também ter a qualidade nos serviços ofertados.
Olha, nós temos ainda aqui 2 minutos e meio, o Marconi vai fazer a próxima pergunta, e o senhor tem então esse tempo aí para responder.
Candidato a deputado Júlio Nascimento, sobre a crise no STF que tomou conta do noticiário do jornal, a opinião do senhor pode interferir na hora do eleitor escolher a um candidato? Porque muitos comentaristas, eles direcionam. Tal ministro tomou essa decisão porque está direcionando para um determinado grupo político a nível estadual da presidência da República como candidato. O outro ministro tomou esta decisão diante de estar levando este caso porque apoia determinado candidato à presidência da República. Eu não vou polemizar, mas o noticiário está aí e é o assunto da semana. Gostaria que o senhor expusesse a sua opinião se essa crise do STF, essa interpretação nos casos que direcionam para que haja uma interpretação política pode ser algo tendencioso para a eleição ou não na hora do voto.
Olha, nós estamos vivendo a maior crise jurídica da história desse país. Um verdadeiro atropelo processual, onde um jogo de liminares parte de um lado, cautelares sendo concedidas de formas excessivas. Eu acho que o papel do STF é proteger a Constituição. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são guardiões da nossa Constituição. Nós não podemos vivenciar, compactuar com um momento tão triste e repugnante que vive o judiciário do nosso país. Então a gente espera que seja sanado o mais rápido possível, mas, respondendo sua pergunta, acredito sim que, a depender de novos desdobramentos, possa sim ter algum efeito político, se para um lado ou para o outro, vai depender do que ainda vai surgir aí e nessas operações que estão por diante aí.
Olha, bom, agora nós já temos aqui 30 segundos para o final da nossa entrevista, então eu vou deixar esses 30 segundos e deixar mais um minuto para que o senhor possa concluir aqui a nossa entrevista nessa tarde de hoje.
Porque a pergunta do STF foram 2 minutos. Mas, brincadeiras à parte, eu queria agradecer você, Macário, você, Marconde, a toda a população, ao Zito, a população campomozense. Fico muito feliz de, após 4 anos que coloquei meu nome para apreciação, diga-se de passagem, algo que muito me honra, que o que me consolidou ser candidato foi pelo trabalho, não foi por ser primo de Amar, por ser primo de Elma apenas, foi por ter sido vereador, mas foi por eu ter buscado o meu espaço. Não sou candidato indicado, sou candidato que conquistei o meu espaço. E graças a Deus detenho das amizades da população campomozense, da população do estado da Bahia. Nós estamos há pouco mais de 20 dias para finalizar o processo. Estou muito esperançoso, na certeza, e que estamos no caminho certo. Aproveito o espaço mais uma vez para agradecer ao nosso bom Deus. Não está sendo fácil para mim essa caminhada. De quando iniciou a campanha até hoje, minha mãe está no leito da UTI e a gente tendo que conciliar a parte emocional, tem muito equilíbrio, mas acima de tudo, perseverança e fé em Deus. É isso que me norteia, é isso que me motiva. Também o agradecimento ao nosso prefeito Elmo, ao nosso vice Jaci, ao deputado Elmar, aos nossos vereadores, suplentes, toda a equipe. E para finalizar, desejo a todos uma excelente tarde, que Deus possa estar nos abençoando.
Ok, muito obrigado, candidato a deputado estadual Júnior Nascimento. Foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Jornal 98 Notícias, a quem nós agradecemos mais uma vez. Lembrar que nós tivemos um tempo de 25 minutos, seria o primeiro bloco de 15, o segundo bloco de 10 minutos. Tivemos 14 minutos no primeiro bloco, 11 minutos no segundo bloco e Fechando aqui a nossa entrevista de hoje, então, com o candidato a deputado estadual, Júnior Nascimento. Amanhã, a entrevistada será a candidata a deputada estadual, Denise Menezes, aqui no Jornal 98 Notícias. E nós lembramos que o espaço estará aberto para todo e qualquer candidato que deseje participar e trazer a sua demonstração, o seu projeto, as suas propostas aqui aos nossos ouvintes de Campo Formoso, de todo o Piemonte Norte, de toda a Bahia e aqueles que nos acompanham também através do canal do YouTube, a quem nós agradecemos. 1h43.
Eleições 2026.